E peço o Espírito Santo. Já quero convidar também o Padre Rodrigo Cardoso para orar pelo profeta de Deus também aqui na frente. Isso, vai pedindo o Espírito Santo sobre a vida do Marcelo. Vem, Espírito Santo, com uma porção dobrada do alto, deixa amor que nos alcança nesta manhã. Use para que o Marcelo seja boca de Deus para nós, para a nossa diocese de Guarulhos, para a renovação carismática católica. Usa dele, Senhor, com todo o seu amor, com a preciosidade do teu coração misericordioso, que alcança todas as suas necessidades. E diante de tudo aquilo que ele já preparou, que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor ainda tem o poder para nos surpreender, Senhor, nesta manhã. Porque tudo que o Senhor faz é novo para nós. E já pedimos a mãezinha Nossa Senhora da Conceição que ela venha selar este momento e cobrir o Marcelo com seu manto sagrado. Nossa Senhora de Pentecoste, guarde o Marcelo neste momento. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus e o amor de Nossa Senhora esteja com você. Pergunta, por gentileza, à pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, fala assim para essa pessoa: o que você veio fazer aqui hoje? Responde para a pessoa, fala: sei lá. Nesse dia de hoje, não será um problema. No dia de hoje, não será uma dificuldade. No dia de hoje, não será uma enfermidade, uma adversidade. No dia de hoje, não será um demônio e nem mesmo todo o quinto dos infernos irá impedir Deus de abençoar você e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Você está aqui para fazer uma grande diferença. Sinceramente, eu acredito que você não seja a melhor pessoa da sua família. Eu acredito sinceramente que você não é a pessoa mais capacitada de toda a sua família. Porque a Bíblia diz que Deus chama aqueles que nada são para confundir aqueles que são. Então eu creio realmente que você possa não ser a melhor pessoa da sua família, mas com certeza vai ser através de você, das suas orações, que a sua família será em peso salva pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E enquanto você estiver aqui nesse dia de hoje, enquanto você está aqui, Deus já ordenou que os anjos deles estejam acampados ao redor da tua casa. E com certeza, muitos demônios serão acorrentados, muitas bênçãos serão derramadas sobre a sua família, porque você é uma das pessoas que Deus escolheu. E talvez que não é a melhor pessoa, mas existe algo em você que agrada a Deus. Existe algo em você que Deus se compraz de você. E não é a sua inteligência, não é a sua beleza física, não é aquilo que você tem que tem agradado Deus, e que Deus, quando olha para você, vê algo diferente em você. O que agrada você em Deus, que Deus olhou para você, é o teu coração. O teu coração serve para Deus. Deus não olha as aparências, Deus não olha estereótipo, Deus se relaciona com corações, e com corações feridos, muitas vezes machucados e cansados, mas Deus tem uma predileção por você, porque o teu nome também já está escrito nas palmas das mãos de Deus, e você está nesse mundo como igreja militante, mas o Senhor quer que você more no céu. O céu é o seu lugar, e em peso, um dia, vão se perguntar lá no portão do céu: que barulho é esse que está acontecendo no portão do céu? Que barulho é esse que está acontecendo nesse lugar? E alguém vai dizer: esses barulho e essas pessoas que estão fazendo esse barulho são os carismáticos da diocese de Guarulhos que chegaram para entrar no reino de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ir para o céu. Quem gostaria de ir para o céu diz: eu gostaria de ir para o céu. Eu vou, fala, eu vou. Vira para a pessoa que está, eu vou. Fala para a pessoa que está atrás de você: eu vou para o céu, eu vou, eu vou. Que dia que você gostaria que Jesus viesse te buscar? Hã? Fala para a pessoa que está ao seu lado: que dia que você quer que Jesus venha buscar você? Veja só. Veja só. Dizem que lá no céu já tem até grupo de oração. Eu só não quero ser escalado para pregar tão rápido lá. Nós podemos orar para que Jesus venha. A missa nos ensina: esperamos a sua vinda gloriosa. Amém? Nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados, é ou não é? Pelo menos esperança a gente tem. Que dia que Jesus volta, irmãos? A Bíblia afirma? A igreja dá algum dia específico? Ela só diz que Jesus vai vir, não é verdade? Sim ou não? Pois bem, então podemos pedir que Jesus venha, não é isso? Levanta a tua mão direita e fala: vem Jesus. Maranata Jesus. Você pode rezar comigo. Eu tenho uma data pela qual eu quero que Jesus volte. Não é um dia, é uma data. Eu quero que Jesus volte no domingo à noite. Domingo à noite é um bom dia para Jesus voltar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: domingo à noite. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus voltar no domingo à noite, segunda-feira a gente não vai trabalhar. Já fomos na missa. Ora bem, hoje poderia ser um bom dia, padre, para Jesus voltar. Jesus poderia voltar hoje. Estamos no feriado, estamos aqui realmente na presença do Senhor. Ele poderia voltar hoje com certeza. Leva-nos, Senhor. Amém? Muito bem. Geralmente, o tema dessa pregação diz que o Deus nos amou primeiro. Eu queria dizer algo para você. Normalmente, um pregador, ele vem e começa uma sequência. E ele anuncia o que ele vai dizer. Na sequência, ele abre um texto da palavra. Depois ele faz uma fundamentação desse texto, ambientando, fundamentou. Na sequência, ele transporta aquilo que está na palavra para o dia atual. Aí depois ele fecha com uma oração. Muitos pregadores depois podem ainda ajudar a iluminar, colocando uma história, um testemunho para a edificação daquilo que foi anunciado. Isso é o processo normal e natural. É aquilo que deve se acontecer dentro de uma pregação. É próprio do pregador fazer isso. Só que hoje, de maneira especial, nós vamos começar pelo fim. Eu quero começar, quando eu meditava no texto para vocês, o Senhor me remetia a uma das possibilidades do amor. Falar do amor é um campo muito amplo. E falar do amor de Deus, existem muitas possibilidades de nós falarmos sobre o amor de Deus. Falarmos sobre a graça do amor de Deus, existem centenas de possibilidades. E mesmo que a gente ficasse aqui todo final de semana, os 4 dias de carnaval, e nós passássemos o ano falando sobre o amor de Deus, com certeza nós não vamos conseguir esgotar a possibilidade de falar sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus é como Deus, não tem fim. 1 João 4,8 vai nos dizer que Deus é amor. Obviamente, nós poderemos refletir sobre muitas possibilidades. E eu quero falar sobre uma dessas possibilidades. Existem outras possibilidades de nós falarmos sobre o amor de Deus. Mas quando eu orava por vocês, Deus me mostrava uma outra dimensão. E até eu perguntei para mim, mas isso, Senhor, realmente é o que o Senhor quer que eu transmita para eles? É isso, Senhor? E Deus certificava meu coração, me trazendo paz. Então, Ele que é o Deus da paz, que coloca paz nos corações dos homens e das mulheres, com certeza, Ele tem algo para fazer através desse caminho. Porque ela vai nos dar gancho também para a tarde, para um grande fechamento no dia de hoje. Amém? Então eu quero começar por uma história. Queria que você prestasse bastante atenção nessa história. Essa história é uma história verídica. E ela aconteceu no início de 1930. Já faz algum tempo. E se deu num país chamado Polônia. Fala para mim, Polônia. Na Polônia, onde se passou esse fato, aconteceu dentro de uma fazenda, de um sítio. Num sítio havia um casal que só tinha uma filha, única filha. E esse casal, com essa única filha, educou e criou essa filha aos moldes de uma fazenda mesmo, uma vida muito simples. Essa moça jovem camponesa cuidava dos afazeres do dia a dia, ajudava os pais na plantação, ajudava os pais a cuidar dos animais, ajudava a mãe a cozinhar, a fazer o pão, a lavar roupa. Era uma vida muito simples, como toda a vida de um sitiante é uma vida simples. Sem muitas expectativas, mas uma família muito católica, fervorosamente católica, das quais hoje as coisas são muito mais fáceis, mas naquela época as coisas mais difíceis, tinha uma roupa melhor para ir para a missa aos domingos. E essa era a vida dessa moça, e o nome dela é Anne. Fala para mim, Anne. Anne era essa camponesa. Anne cresceu nessa vida. E um dia ela conheceu uma moça. E essa moça disse para Anne: Anne, eu conheço um lugar onde as mulheres usam perfumes deliciosos. Eu conheço um lugar, Anne, onde as mulheres usam roupas maravilhosas. E eu conheço um lugar onde as moças sorriem bastante. E elas são muito felizes. Anne, uma menina muito simples, ficou encantada com aquela notícia. E ela queria realmente conhecer o perfume. Ela queria sentir realmente outras roupas. Ela queria sorrir de maneira diferente. Então, essa amiga disse para ela: esse lugar, Anne, fica no país do lado, chamado Tchecoslováquia. E eu quero te convidar para ir para lá. Vamos comigo. E ela então abandonou a casa dos pais para seguir com essa amiga a esse país vizinho chamado Tchecoslováquia. Passando pela Cracóvia, chegou a esse lugar. E de fato lá ela encontrou esse lugar onde as mulheres usavam perfumes deliciosos. Encontrou as mulheres que usavam roupas lindas. Encontrou realmente o lugar onde que se dava muita risada. Mas esse lugar era um prostíbulo. E a menina do campo, inocente, se transformou numa prostituta. E ali então ela começou a ter a sua vida de prostituta. E ela começou a se esvaziar naquele lugar. E em pouco tempo ela já não se reconhecia mais. Aquela moça simples, inocente do campo, agora era uma prostituta. E o tempo foi passando. E Anne sentiu uma grande tristeza. Um dia ela caiu em si. E lembrou da casa dos pais. E lembrou que na casa dos pais, ali tinha muitas flores e tinha perfumes deliciosos. Anne recordou que ela tinha uma roupa boa apenas, mas que ela ia à missa e que isso lhe trazia muita paz. E que o pai dela era um homem muito animado e ela poderia sorrir com o pai dela. E ela poderia sorrir com as coisas simples. E então ela resolveu voltar para casa. E ela não sabia de que maneira ela iria fazer esse retorno para casa. Como os pais iriam perdoá-la e aceitá-la de volta, agora que ela era uma prostituta e tinha jogado o nome da família no lixo. E então ela decide escrever uma carta para os pais. E escreveu. E disse assim: pai, no próximo domingo eu vou pegar o trem que sai da Tchecoslováquia e vou para voltar para casa. E eu não sei se o Senhor vai me perdoar ou não, porque naquele momento não haveria possibilidade de ter um retorno de carta, não daria tempo, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um torpedo, não se tinha telefone. Então ela só tinha dentro do coração dela uma certeza: eu vou voltar para casa. E ela escreve na carta: pai, mãe, se vocês me perdoem, eu peço que na porteira do sítio, quando o trem passar, o senhor pendure um lenço branco. E se eu olhar do trem e avistar a porteira de nossa casa e eu ver o lenço branco, eu vou descer e vou entrar. Se eu não ver o lenço branco, eu vou compreender. E eu pego o trem de volta. No dia marcado, ainda quando estava escuro, ela embarcou na Tchecoslováquia. E o trem seguiu junto com o destino dela. E o trem entrou em território polonês, no meio das plantações. A fazenda do pai ficava a porteira na beira da ferrovia. E havia uma curva com muitos pinheiros. E esses pinheiros impediam de ver a porteira. E ela veio. Quando já estava em território polonês, Anne não se aguentava mais. E Anne coloca a cabeça para fora do trem, na esperança de começar a avistar a fazenda dos pais. E ela começou a olhar e as lágrimas desciam ao ver o campo, a ver a simplicidade dos animais pastando, as pequenas flores que nascem sozinhas, e ela sentiu saudade de tudo aquilo. E o trem foi andando, amanheceu o dia, e quando ele já começou a chegar perto da porteira, aquela curva, com aquela imensidão de pinheiros, impedindo ela de ver a porteira para ver se ela tinha um lencinho branco ali na porteira, e ela com a cabeça para fora do trem, e de longe, ela olhou para a porteira, e não conseguia ver muito direito, mas à medida que o trem avançou, ela viu a porteira, e na porteira, não tinha o lenço branco. Algumas coisas na vida às vezes não dá mais tempo, não é verdade? E o trem foi andando, andando, e o olhar dela na porteira, e na porteira, irmãos, não tinha o lenço branco. Cada pinheiro na beira da ferrovia tinha um lençol branco pendurado. Toda a porteira estava coberta de lençóis brancos. As ombreiras das portas e da janela havia lençóis brancos. E na beira da ferrovia, um casal de idade, velhinhos, vestidos de branco, acenavam para o trem com lenço branco. Anne desce daquele trem e volta, e de lá nunca mais saiu, e buscou uma vida santa, reta, de tal maneira que foi aberta o processo das virtudes heróicas dela. A ex-prostituta que volta para a casa do pai, que volta para o seio do pai, que volta para o coração do pai. O pai sempre está de braços abertos. Fala para a pessoa que está do seu lado: por isso ele trouxe você aqui. O pai não tem nenhum julgamento a teu respeito, das tuas escolhas, das tuas decisões, mas o pai realmente tem algo maravilhoso para fazer com você através do amor dele, e é dessa profundidade que nós vamos meditar a palavra, sobre um amor que perdoa, sobre um Deus a qual nós servimos que se importa conosco, um Deus realmente que realmente se importa com você. Saiba você que Deus sabe que hora você foi se deitar ontem à noite, ou se você deitou essa noite de tanto trabalho, de tanta correria. Deus sabe a hora que você se levantou. Deus sabe que hora que você se levantou, segunda-feira, domingo, sábado. Mas Deus sabe que hora você vai se levantar amanhã, porque os olhos de Deus estão voltados para você. Porque Deus te aprecia e Ele te ama, e Ele tem reservado para você as melhores coisas desse mundo, se você for dócil e obediente à voz do Senhor, provareis os melhores frutos da terra. E Deus já estabeleceu que você nessa vida será abençoado todos os dias, se você permanecer ao lado dele, porque tudo que é do Pai é teu e te pertence, até mesmo todas as coisas do céu, porque até os anjos dizem, eles realmente sentem, se nós pudéssemos dizer, inveja de nós, daquilo que o Pai tem reservado para nós. O Pai nos ama, e você vai perceber isso durante a pregação. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ama você. Agora pergunte para a pessoa: e você ama Deus? Na mesma proporção? Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12, versículo 1. Na tradução da Ave Maria, página 1278. Se você tem a tradução da Ave Maria. Zacarias 12, 1. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Francisco mandou eu perguntar aqui, ó. Tem 10 pecadores aqui dentro? Somente 10 que queiram se confessar. O padre está à disposição. Ali, ó. Vai ficar ali atrás? Aqui. 10 pessoas. Se levanta e pode ir ali nas cadeiras do lado ali. Só 10. Chega. Senão vai levantar todo mundo. Vai ter outros momentos também. Zacarias 12, 1. Quem achou diz. Não, achei. Diz assim a palavra do Senhor. Oráculo. Palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor. Estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro, o espírito que o homem tem dentro de si. Palavra do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? Oráculo, palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro, o espírito que o homem tem dentro de si. Fala para a pessoa, você entendeu essa palavra? Carinhosamente, você consegue falar uma palavra carinhosa para essa pessoa que está do seu lado? Sim ou não? Você consegue receber uma palavra carinhosa dela, sim ou não? Então vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, você entendeu, miséria? Isso, muito bem. Veja bem, você consegue compreender o amor de Deus nessa palavra? Consegue entender? Eu não conseguia no primeiro momento. Demorou muito tempo para mim compreender o amor de Deus aqui. Deus dizendo assim, ó, oráculo do Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro, o espírito que o homem tem dentro de si. É difícil de você compreender que Deus está falando de amor nessa palavra. Mas Deus está falando de amor aí. E nós vamos refletir sobre isso. Veja comigo. Oráculo do Senhor que estendeu o céu. Nós moramos na menor de todas as constelações do universo. Como se chama a constelação que nós vivemos? Ajuda para os universitários, cadê o pessoal do muro aí? Como se chama a constelação em que nós vivemos? Via Láctea. Vamos entender. A menor de todas as constelações do universo é a Via Láctea. É onde nós moramos. Qual que é a extensão dela? 22,4 bilhões de anos-luz. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o que, que é isso? Vamos medir isso. Veja só, pega seu dedo indicador, todo mundo pega o dedo indicador, fala assim, aponta para o chão, fala, daqui até os Estados Unidos é 1 segundo de ano-luz. Agora tu imagina, se daqui nos Estados Unidos é 1 segundo de ano-luz, imagine você 22,4 bilhões de ano-luz. Fala para a pessoa que está ao seu lado, credo, é longe para valer, é muito longe. Não existe nenhuma calculadora que possa calcular essa distância. Olha aqui, quando você olha para o céu, um céu estrelado, o teu olhar consegue ver 8 mil estrelas. Quando você olha para o céu e contempla um céu estrelado, você vê 8 mil estrelas. Cada vez que você vai deslocando, são mais 8 mil, 8 mil, 8 mil, e não tem fim. Agora, tu imagina todo o universo. Nós estamos falando de coisas pequeninas ainda, embora sendo grande. Oráculo do Senhor que estendeu os céus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é grande. Pois bem, oráculo do Senhor que estendeu os céus e firmou a terra. Deixa eu fazer uma pergunta: quem já foi aqui para o Nordeste? Levanta a mão. Aô. Quem foi para o Piauí? Aô. Olha, o Piauí eu conheço de cima e embaixo. Teresina, Campo Maior, Piripiri, São Raimundo Nonato. Conheço Teresina. Teresina tem a melhor cajuína do país. Aô. Comeu um baião de dois lá. Veja bem, muitos foram para o Nordeste. Quem já foi para o Norte do país? Levanta a mão. Olha, Belém, Marabá. Aô, glória, hein? Daniel também foi, estava lá no Marajó. Faz assim com a sua mão, por favor. Feche ela. Quantos grãos de areia cabe na tua mão quando você pega? Quantos grãos cabem na tua mão? Não tem como contar. O punhado da tua mão, tu imagina daqui para o norte do país. Imagine o globo terrestre. Tu já imaginou isso aí? Oráculo do Senhor que estendeu os céus e firmou a terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Qual foi a maneira que Deus criou tudo isso? Pela palavra. Deus disse: faça-se as estrelas. E as estrelas foram feitas. Deus disse: faça-se o sol. E o sol foi feito. Faça-se a lua. Faça-se a terra. Faça-se as águas. Separe as águas. E interessante é que tudo que Deus criou, Ele disse: bom. Fala para mim: bom. Vira para a pessoa que está só e fala: bom. Tudo que Deus criou, Ele disse: bom. Bom, bom, bom. Não é bombom, não. Bombom é só o pessoal do jovem que está vendendo lá. Bom, bom, bom. Deus disse: bom. Bom. Ele criava e dizia: bom. Está lá na Bíblia, em Gênesis. Bom. Oráculo do Senhor que estendeu os céus e firmou a terra e formou o sopro, o espírito que o homem tem dentro de si. Quando Deus foi criar o homem, Ele não disse: faça-se o homem. Ele disse: façamos. Ele trocou o verbo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus mesmo colocou a sua boca sobre o homem e soprou o seu sopro de vida, um ruá, para dentro do homem. A questão é que tudo que Deus criou, Deus disse: bom. Quando Deus criou essa miserável criatura que está aí do seu lado, essa ternura que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, fala para ela: você é uma ternura. Tem gente que não falou, está com vergonha. Vou fazer oração de cura no ser. Levanta a tua mão direita. Eu sou bonito. Ah, nem todo mundo falou. Fala: eu sou bonito. Muito bonito. Mais bonito do que o padre Fábio de Melo. Pronto. Está curado. Veja bem. Tudo Deus disse bom. Quando Ele fez essa miserável criatura que está do seu lado, Ele disse: muito bom. Fala para a pessoa: muito bom. Agora veja. Deus está no controle de tudo, ou não está? Sim ou não? Deus controla todas as coisas do universo. O universo inteiro está nas mãos de Deus. E Deus é grande, não é grande? Eu estou provando para você nessa manhã que Deus, Ele é grande. Ele está no controle de tudo. Todas as coisas estão no controle de Deus. Dizia São Maximiliano Kolbe: Deus está no controle de tudo e de todos. Veja, esse Deus tão grande diz duas coisas importantes: que nenhuma folha dessas árvores que estão aqui ao redor podem cair sem que nela esteja a vontade dele. Nenhuma folha de uma árvore pode cair sem que nela esteja a vontade de Deus. Primeiramente, você estar aqui hoje é vontade de Deus. Deus foi na vontade dele, no desejo dele que você estivesse aqui, porque se ele não quisesse que você não estivesse aqui, ele teria colocado empecilhos e você não teria conseguido chegar. Mas se você chegou, é porque ele quer te abençoar, ele quer mudar, ele quer virar a página da sua vida e da sua história, porque ele te aprecia e te ama, ele está te chamando a um outro local. Segundo, esse mesmo Deus, nesse exato momento, Deus não é grande, irmãos? Mas nesse exato momento, Deus, tão grande, está cuidando de um passarinho. O diabo é louco para vir no encontro, né? Ele não faz ficha. Ele não entra no grupo de oração, às vezes ele não tem nem pulseirinha, ele não tem crachá, mas o diabo gosta de vir nos encontros da gente, né? Tem que acorrentar ele e mandar ele embora. Olha só como ele é ardido. Nesse exato momento, Deus está cuidando de um passarinho. Deus está cuidando de um pequeno pardal. E você vale mais do que um passarinho. Se Deus está cuidando de um passarinho, que dirá de você? Que dirá da sua família? Por isso que enquanto você está aqui, Deus está lá na sua família. Deus está resolvendo todas as coisas. Aonde está Deus agora? Certamente nesse exato momento Deus está cuidando dos passarinhos, de cada pardal que está voando aqui ao nosso redor. Mas com certeza Deus também está cuidando da sua família e do seu futuro, porque o teu amanhã pertence a Deus e você não está vendo, mas Deus tem ricas bênçãos para derramar sobre a sua vida a partir de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Todos os dias é uma dádiva viver com Deus, embora muitas vezes surja na nossa vida problemas, dificuldades, adversidades, mas Deus, ele é muito maior do que todas as coisas. Deus é maior que enfermidade, Deus é maior do que problema, Deus é maior do que adversidades. Deus, ele tem você como predileção, e você não é um erro de Deus, e você estar aqui não é erro de Deus. Deus vai abrir o céu hoje sobre nós, e vai derramar uma porção dobrada de bênção sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Todas as cidades do nosso país, aonde acontece o carnaval, as cidades entregam uma chave da cidade para um rei. E um rei estúpido, chamado Rei Momo. No carnaval existe o Rei Momo pelo seguinte: se entrega a chave da cidade para ele. Ele que é o rei da folia, da fusarca, da baderna, da pornografia, da destruição. E as cidades nesses dias de carnaval entregam a chave ao Rei Momo e fazem para ele realmente toda alegria. Podemos fazer de tudo. Mas enquanto nós, irmão, nós não entregamos a chave do nosso coração, e nem da cidade, nem da diocese de Guarulhos, a não ser ao Rei Jesus, o Senhor, a Ele a honra, a glória, a força e o poder, porque Jesus está vivo e é Rei. A Bíblia diz que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Ele é Rei da nossa vida. Portanto, Ele é Senhor da nossa vida. e portanto Ele está no controle de tudo. Nós não somos melhores e nem piores do que aqueles que estão lá. Nós temos que rezar para eles, porque um dia nós também fomos para o samba, foi ou não foi? Quem já foi para o samba, levanta a mão. Levantar até um pé. Até que um dia eu tive que sambar na mão do Espírito Santo. E por isso eu estou aqui. Porque um dia, alguém também que estava em algum tipo de encontro, orou fervorosamente para que eu pudesse hoje estar aqui. Deus me amou primeiro do que eu amei a Deus. E por isso eu estou aqui. O amor de Deus me alcançou primeiro do que eu alcancei a Deus. Até porque eu resisti. Talvez a maioria de vocês também já resistiu ao amor de Deus. Mas o amor de Deus é o amor puro e verdadeiro. E Deus quer ter relacionamento com você. Sim ou não? Fala para a pessoa que está falando. Deus quer relacionamento com você. Às vezes a gente percebe que mulher gosta mais de relacionamento do que homem, né? É ou não é? Mulher gosta mais de relacionamento do que homem? Sim, as mulheres gostam mais de relacionamento do que o homem. É próprio. Você quer ver uma coisa? Uma mulher vai no banheiro, o que ela faz? Ela chama as outras para ir com ela. Vamos no banheiro? Vamos. Vamos lá. E elas vão tudo juntos. Já viu que mulher vai em bando, né? Chega lá, uma outra fala para a outra: nossa, bonita sua sandália, hein? Ó, seu cabelo ficou lindo com essa cor. Qual que é o número da tintura? Não é assim? Mulher gosta de relacionamento. Você já viu algum homem chamar o outro para ir no banheiro? Não vai. Ele vai sozinho, escondido. Chega lá e não cumprimenta ninguém. E se ele parar lá para fazer o xixi dele, ele olha para trás ainda. É território sagrado, né? Mas o homem de Deus gosta do relacionamento com Deus também. Porque somos novas criaturas, regeneradas no amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos rezar sobre isso. Tempo é. Irmãos, com certeza você já rezou bastante por você esses dias, e vamos continuar ainda a rezar, a orar. Mas eu queria que você orasse nesse momento, não por você, você orasse pela sua família. Todos os teus familiares estão aqui? Quem você gostaria que aqui estivesse? Filhos, filhas, genros. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quem você gostaria que estivesse aqui? Então segura a mão da pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Isso, junta aí. Consegue se lembrar de quando você era bem pequena, pequeno? Vou ajudar você. Olha aqui para mim. Quem de vocês, quando era pequeno, andou de pé no chão? Levanta a mão. Quem furou o pé no caco de vidro? Quem comeu manga verde com sal? Falar em manga, né? Não podia comer manga com leite. Ia morrer. E o Yakult, hein? A mãe falava, é um Yakult só. É. Quem brinca? mundo era criança, levanta a mão. Quem brigou com os irmãos quando era criança? É? É assim? Quem brincou na terra? Aí a mãe falava o quê? Quando começar a escurecer, dentro de casa. Eu sou bem branco, né? Parece um palmito assim. Eu brincava na rua, eu vinha só com o olho de fora. Aquele colar de piririca sem pescoço, sujo. E minha mãe falava para mim assim, ó, vai tomar banho. E eu falava assim, eu vou lavar só o pé. Eu não sei se hoje ainda existe aquelas buchas vegetal. Minha mãe tinha uma bucha daquela grande, densa. Todos os vizinhos sabiam que eu estava tomando banho. A gritaria naquele banheiro. Limpar do pé não, mãe, limpar do pé não. Minha mãe pegava e esfregava. Se não tomava banho, não ia jantar. É mesmo? Aí, penteava o cabelinho. Aí ia jantar. Jesus quer fazer com você. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque Ele quer lavar você. Mas lá na sua história de raiz. Estou remetendo você aonde você era feliz e talvez nem sabia. A tua família tem problema? A minha também tem. A do Papa Francisco também tem. A do Francisco tem. A família do padre tem problema. Até a família da Dilma Rousseff tem problema. Tem. Tem. Tem sim. Entende? O que eu quero te dizer é o seguinte, irmãos. É que Deus sempre esteve presente na tua história. É que você não viu. Eu queria remeter a memória com você aqui agora. Eu queria fazer um convite a você. Convite você pode aceitar ou não. Mas eu queria convidar você a sentir saudades lá de casa. A sentir saudades da sua mãe. A sentir saudades do seu pai. Talvez o papai e a mamãe até foi embora. Sentir saudades dos seus irmãos. Sentir saudades de você mesmo. Fecha teus olhos. Pensa lá em casa. E fala para Jesus assim: estou com saudades da minha mãe, Jesus. Estou com saudades do meu pai. Estou com saudades dos meus irmãos. Não sei se a casa onde você morava, a sua rua era asfaltada ou era de terra. Se o banheiro era dentro de casa ou era fora. Se era muro ou era cerca. Não importa. Fala para Jesus assim: salva a minha família, Jesus. Ajuda a minha família. Eu não sei quem que hoje você precisa pedir com mais intensidade. Talvez alguma pessoa que está perdida, se envolveu com drogas, está com o casamento destruído dentro da sua família. E você pode mediar pelo teu irmão, pela tua cunhada. Talvez o seu pai está doente, a sua mãe. Você pode pedir ao Jesus e dizer: Jesus, nesse momento eu não peço por mim, Jesus, mas eu quero pedir pela minha família, Jesus. Santa Catarina vai dizer que a chaga do coração do Senhor Jesus é uma caverna. aonde nós devemos guardar a nossa família contra toda a fúria do mal. Abra os olhos e olha aqui para mim. São José foi acordado por um anjo que diz assim para São José: salva a tua família. Herodes quer pegar o teu filho. Salva a tua família. E eu digo para você hoje: salva a tua família. Vira para as pessoas que estão ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, e fala: eu estou com saudades lá de casa. Nós vamos cantar. Santo Agostinho diz que quem canta reza duas vezes, e por isso vamos cantar. Só vocês, ouça, Guarulhos precisa ouvir que o povo de Deus está reunido.
Seja feita.
Um dia Moisés, o homem de Deus, estava cansado. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, escolhe 70 homens e entra na tenda de reunião. E quando vocês estiverem lá, eu vou descer na coluna de nuvem e vou retirar da tua unção, Moisés, e vou transferir essa unção aos 70 homens que estiverem contigo. Moisés obedeceu, escolheu 70 homens, levou para a tenda de reunião. E Deus cumpriu o que havia prometido. E ele veio, realmente retirou da unção que estava sobre Moisés e transferiu a unção de Moisés aos 70 homens. Aconteceu que enquanto eles estavam ali orando, pessoas ao longe foram tomadas pelo mesmo Espírito. Então Josué, filho de Num, veio falar para Moisés, dizendo assim: olha, enquanto vocês estavam aqui orando, pessoas ao longe começaram a profetizar e receber da mesma unção. Quer que eu vá lá e mande eles calarem a boca? E Moisés diz: não, isso é obra do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos orando aqui, Deus e os anjos e os santos estarão sendo derramados em forma de abundância e graça sobre a sua família, e pessoas ao longe desse lugar serão tomadas pela mesma unção, pessoas serão curadas, libertadas, pessoas serão batizadas no Espírito Santo sem estar nesse lugar, por causa da unção desse lugar. Esse lugar deve irradiar realmente a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos cantar mais uma vez: Pai, meu Pai do céu, com toda a nossa força.